Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 26 de maio de 2020. Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Aumenta o valor de multas a estabelecimento que descumprir aos decretos de quarentena em Parintins.
Barreirinha prorroga lockdown por mais 15 dias.
Juruti recebe apoio de R$1 milhão para o combate à Covid-19.
Em Maués,
pessoas em situação de rua recebem assistência humanitária durante a pandemia.
Terra Santa tem 20 casos positivos de Covid-19. Autoridades do município solicitam que pessoas fiquem em casa.
Comunidades do PA Vila Amazônia reclamam da falta de fornecimento da energia elétrica.
Nascidos em novembro e dezembro recebem hoje a segunda parcela do auxílio emergencial.
Paróquia de Lourdes mobiliza a sociedade para ajudar o Hospital Padre Colombo.
Amazonas alcança a marca de mais de 30 mil infectados pelo novo coronavírus.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O número de propostas submetidas por professores da rede pública do Amazonas ao PCE, o Programa de Ciência na Escola, superou a expectativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. As pesquisas foram enviadas por meio do edital número 001/2020.
Houve um aumento de 22% em relação à edição de 2019, tornando-se recorde se comparado também com edições anteriores. Além do aumento expressivo no número de propostas, a quantidade de municípios participantes também surpreendeu.
Professores de 39 municípios, incluindo a capital, submeteram 911 propostas.
O coordenador do PCE em Parintins, o professor Ronen Barros, comenta sobre o grande número de propostas e explica que os projetos aprovados por cada município serão conhecidos em breve.
A FAPEAM, com o programa Ciência na Escola, que é realizado em parceria entre a FAPEAM e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, e também a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, de Manaus. Esse programa, que ano passado teve um número de 742 propostas, e ontem saiu uma nota da Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEAM, de um aumento de 742 propostas para esse ano de 2020, de 911 propostas, portanto, um aumento de 22%. Né? E isso se deve também ao investimento do governo do estado no número de bolsas, né? E dos valores da bolsa do programa. Então foi também uma surpresa, tendo em vista a pandemia, né? Mas os números exatos de cada município dessas propostas estão sendo analisados pelo conselho diretor e, conforme o edital de 2020, a data da edição de número de propostas para 2020 só sairá no dia 5 de junho, tá? Será a divulgação do resultado do enquadramento das propostas de todos os municípios envolvidos no programa Ciência na Escola.
Estudantes que financiaram o curso superior por meio do FIES, o financiamento estudantil do Programa Federal, poderão prorrogar o pagamento das parcelas durante a pandemia. O Congresso já havia autorizado a suspensão e o Ministério da Educação confirmou a medida.
Porém, o aluno deve solicitar ao banco a prorrogação. De acordo com uma resolução publicada pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o prazo para a solicitação vai até o dia 31 de dezembro.
Tanto a Caixa quanto o Banco do Brasil ainda vão criar os canais para que o aluno possa solicitar a suspensão. De acordo com a sua resolução, não será cobrado juros e nem multas sobre as parcelas prorrogadas. Os valores serão redistribuídos no financiamento após o fim do acordo.
Terão acesso à prorrogação quem pagou o financiamento até o dia 20 de março, data inicial da situação de calamidade pública devido à pandemia.
As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, encerram nesta quarta-feira, dia 27 de maio. Mais de 5 milhões de inscrições foram realizadas no portal do INEP.
Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar a página do participante no endereço enem.inep.gov.br. Neste ano, é preciso incluir uma foto atual e de boa qualidade do participante.
A inscrição é de graça para quem se enquadra nos requisitos do Ministério da Educação, como ter estudado em colégio público e ser de baixa renda. Já para o restante dos candidatos, a taxa custa R$ 85,00 e deve ser paga até esta quinta-feira, dia 28 de maio.
Em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Religião.
A celebração de abertura da Semana de Oração pela Unidade Cristã aconteceu no dia 25 de maio e se estende até o próximo domingo. E pôde ser acompanhada pelas redes sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
A unidade na diversidade fortalece os cristãos para ações de gentileza e amor à pessoa próxima.
O sociólogo e membro do Movimento dos Focolares, que tem como princípio que todos sejam um, Dejá Vieira, comenta sobre esse fundamento, o qual foi além das religiões dentro do movimento.
Quando Chiara entendeu que ela e o movimento dos focolares tinha como objetivo o que todos sejam um, a oração que Jesus pediu ao Pai, e isso foi aprovado pela igreja, Chiara, toda vez que encontrava grupos religiosos, estava aberta ao diálogo, a caminhar junto. Isso aconteceu com os luteranos da Alemanha, que foram os primeiros. Eles, os luteranos, quando ouviram a proposta do movimento, que era viver a palavra, eles ficaram espantados e disseram: como católicos vivem a palavra? E aí começou um diálogo muito profundo que se estendeu, né, aos anglicanos, aos batistas e a tantos outros, né, reformados na Europa. Porque a igreja, ela espera uma união completa, né, plena, que virá. Depois Chiara fez um profundo diálogo com os budistas, com os hinduístas, com os judeus e os muçulmanos.
Testemunhar o amor e a caridade neste tempo de pandemia é parte da ação solidária que está sendo desenvolvida em prol das famílias carentes da área indígena do Rio Andirá de Cima, onde existem mais de 2 mil famílias divididas entre várias aldeias. O projeto é idealizado e coordenado pelo padre do PIME, padre Henrique Ugê.
De acordo com o sacerdote, as famílias que moram na área na qual desenvolve sua missão precisam de amparo e, por isso, algumas cestas básicas já foram enviadas e, em breve, mais cestas estão sendo entregues às famílias necessitadas.
E devido a esta grande pandemia que está se alastrando, que está fazendo sofrer muito, o pessoal fica ilhado, fica longe, precisando também de amparo, de ajuda prática. E a gente pensou numa programação aí já faz mais de um mês que elaboramos um projetozinho de enviar através do barco da escola, o barco Guaraná da Escola São Pedro, onde a gente trabalha lá há muito tempo, lá bem no coração da área indígena, preparar umas cestas básicas para ajudar, dar um pequeno apoio às famílias da nossa área. E nós estamos bem no meio desta campanha, deste trabalho de ajuda. Eu consegui, fiz um projeto de pedindo lá fora também, muitos católicos lá da minha região, que lá da Itália, que é no norte da Itália, onde eles também estão sofrendo muito esta pandemia. E as famílias lá me enviaram uma ajuda para ajudar outros que sofrem, que nem eles. E assim conseguimos uma primeira remessa, já faz umas 3 semanas, que enviamos bem 400 cestas básicas. Agora estamos preparando mais umas 350.
Na cidade, 12 horas e 10 minutos.
Política.
O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado substitui a ministra Rosa Weber, que conduziu as eleições presidenciais de 2018.
Barroso chega com a missão de coordenar as eleições municipais deste ano. De acordo com o jurista, a possibilidade do adiamento das eleições já está sendo debatida entre os poderes.
As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite, e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada.
O ministro elencou algumas prioridades para a sua gestão, entre elas a do voto consciente.
É preciso se informar com antecedência acerca dos candidatos, verificar o que cada um já fez, o que promete e qual credibilidade merece. Votar consciente é guardar o nome do seu representante, acompanhar o seu desempenho e só renovar o mandato se ele continuar merecedor de confiança.
12 horas e 12 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Através do decreto número 046/2020, assinado pelo prefeito de Parintins, Bigarcia, a Prefeitura Municipal institui multas administrativas aos estabelecimentos comerciais que descumprirem os decretos de quarentena no município.
A determinação leva em consideração recomendações do Ministério Público do Estado do Amazonas e os decretos municipais 018/2020, 026/2020, 040/2020 e 041/2020.
De acordo com este novo decreto, o funcionamento de estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais estão passíveis de multas que variam de R$5.000 para a primeira notificação e R$100.000 em caso de reincidência.
Se houver reincidência no descumprimento das normas estabelecidas, será feita a interdição imediata com lacramento, cassação do alvará de funcionamento e inscrição na dívida ativa municipal.
A fiscalização do cumprimento do decreto será feita in loco por fiscais da coordenação de terras, cadastros e arrecadação, integrante de órgãos que atuam diretamente no combate ao novo coronavírus. Constatadas irregularidades, serão emitidos autos de infração e multa aos estabelecimentos.
Os valores das multas aplicadas serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Parintins. Os recursos serão destinados ao Sistema Municipal de Saúde e ações de combate à Covid-19.
Seguindo orientações de membros do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, o município de Barreirinha decidiu em plenária nesta segunda-feira, dia 25, prorrogar por mais 15 dias o fechamento total de alguns setores do município.
A execução desta vez será para a reabertura das agências bancárias que, no período do final de maio e início de junho, estarão efetuando pagamentos de folha salarial municipal, estadual, além dos benefícios sociais do governo federal.
Com isso, a Agência dos Correios, Banco Bradesco e Casa Lotérica em Barreirinha estarão funcionando, obedecendo critérios internos para reabastecer os cidadãos nos próximos dias.
A pandemia de Covid-19 pede solidariedade e o cuidado pelo outro. Em meio a tudo isso, uma corrente do bem está salvando vidas, mobilizando voluntários e empresas em Juruti, no estado do Pará.
Um bom exemplo vem exatamente de Juruti, no oeste do Pará, que uma empresa investiu mais de R$1 milhão para o suporte nas ações de combate ao novo coronavírus.
Desse total, 500 mil foram destinados para a compra de itens médicos.
Todas as ações de prevenção estão sendo alinhadas com o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, que é montado pela Prefeitura Municipal, do qual a empresa participa ativamente com outros órgãos governamentais e entidades.
Pessoas em situação de rua e cidadãos da zona rural que estão circulando na cidade de Maués recebem assistência humanitária durante a pandemia da Covid-19. A ação iniciada nesta segunda-feira, dia 25, é realizada pela Prefeitura Municipal em parceria com o Governo Federal.
Durante o dia são distribuídas 3 alimentações: café da manhã, almoço e sopa no fim da tarde. Serviços de higienização, como banho e escovação dentária, também fazem parte do pacote. A ação conta também com atendimento psicossocial e orientações sobre o auxílio emergencial do governo federal.
A Secretaria de Assistência Social de Maués, por meio de Renata Elisiário, destaca que a grande maioria das pessoas pertence ao grupo de risco da doença.
Essas pessoas fazem parte do grupo de risco da Covid-19, portanto, estão sendo ofertado a elas a oportunidade de prevenção. Como todos sabem, são pessoas que, infelizmente, não possuem situação financeira adequada para se higienizarem e se alimentarem. E essa iniciativa da Prefeitura de Maués vem ao encontro dessa demanda e que é tão importante. Esse serviço de humanização está sendo garantido. Esperamos sucesso nessa ação que se dará durante toda a pandemia da Covid-19.
A expectativa é atender 30 pessoas por dia na Escola Estadual Castelo Branco, como destaca a psicóloga Adriana Fonseca.
Nós estamos funcionando como plantão das 6 da manhã às 18 horas. Então as pessoas, os moradores de rua, eles chegam até nós, né? Nós estamos disponibilizando para eles a higienização, alimentação, café, almoço e janta. Fora isso, nós temos o atendimento psicológico e assistência social. Contamos hoje com o número de 6 pessoas de plantão. Então nós temos uma psicóloga, uma assistente social, apoio cozinheira, mais 2 apoios. Desde já chamo você que é morador de rua, que está passando por situação, que mora na embarcação, que quiser vir participar dessa ação, pode vir, você sempre será bem-vindo.
Dona Sandra, que atualmente sobrevive nas ruas de Maués, aprovou a iniciativa.
Ótimo, excelente, porque eu não tinha, antigamente eu não tinha horário para comer e nem para merendar, e agora eu tenho uma refeição digna e honesta, aonde eu vou ter todo dia, né? É tanto que eu estou debilitada, como você mesmo vê. E com essa ação, isso aí veio no momento adequado.
Os moradores de algumas comunidades pertencentes ao assentamento da Gleba de Vila Amazônia estão há 3 dias sem energia elétrica.
De acordo com informações repassadas ao jornalismo Alvorada, o problema se deu na madrugada do dia 22 deste mês e abrange o ramal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Laguinho, localizado no quilômetro 39, região Nova Olinda, Murituba e Laguinho.
Segundo os moradores das comunidades, é constante a interrupção de energia em todo o assentamento. E, segundo eles, uma falta de respeito para com o cidadão.
Além da falta de respeito, os prejuízos são incalculáveis, pois no vai e vem da energia, aparelhos queimam, a falta de água e alimentos estragam ou têm de ser consumidos mais rapidamente para não perder. E, com isso, compromete o orçamento do mês com as despesas, principalmente neste tempo de pandemia, onde tudo é utilizado com moderação.
O Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 25, o projeto de lei que proíbe o corte de luz ou água por falta de pagamento em vésperas de fim de semana e feriados. O texto já passou pela Câmara e agora agora segue para a sanção presidencial.
A relatora do projeto, Cátia Abreu, do PP de Tocantins, argumenta que a proposta se faz ainda mais necessária durante a pandemia.
Ah, mas quem é que não sabe que tem que pagar energia? Sabe, gente. Mas às vezes a prioridade daquele dia foi comprar o gás, foi pagar o aluguel que senão ia ser despejado. Então tem tantas coisas. Quem é que quer a energia e a água cortada, gente? Ninguém quer. As pessoas às vezes são levadas pela situação.
A Prefeitura de Barreirinha encaminhou nesta segunda-feira, dia 25, para a apreciação da Câmara Municipal, o projeto de lei número 002/2020. O documento propõe o congelamento das parcelas de empréstimos consignados descontados em folha de pagamento dos servidores efetivos e pensionistas do município.
Caso for aprovado pelo Poder Legislativo, o projeto de lei deve assegurar ao trabalhador um respiro econômico nos rendimentos mensais para serem usados durante a pandemia da Covid-19.
O prefeito de Barreirinha, Glênio Seixas, em transmissão pelo Facebook, comentou sobre o projeto.
A gente vê que nesse momento toda ajuda é plausível para a questão dos servidores públicos. É muito plausível porque muitos enfrentam N problemas, inclusive pessoas que necessitam comprar aí medicamentos, insumos, alimentos e etc. Então nós temos que colocar essa questão da pandemia em primeiro lugar. Foi por isso que nós decidimos apresentar esse projeto de lei desse congelamento dos empréstimos de consignado que irá contemplar os três bancos: o Banco do Brasil, o Banco Bradesco e a Caixa Econômica.
Nascidos em novembro e dezembro recebem nesta terça-feira o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial.
O pagamento do benefício de R$600, em razão da pandemia do novo coronavírus, está sendo dividido em três grupos.
O primeiro, para aqueles que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Este grupo recebe o crédito na segunda parcela do auxílio emergencial direto na conta digital.
O grupo ou o segundo grupo é dos beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS terminado em 7.
E por último, aniversariantes de setembro que entraram na segunda fase do programa têm direito a sacar em dinheiro da primeira parcela nesta terça-feira.
O beneficiário que tem a poupança social digital do banco pode usar o cartão virtual na internet para pagar contas, como água, luz, gás e demais boletos. Também pode fazer compras em sites cadastrados.
O vice-presidente de tecnologia da Caixa, Cláudio Salituro, lembra que quem optar pelo cartão deve ficar atento na hora de gerar o código de segurança para concluir a compra online.
É que o cidadão, a cada compra, existe a necessidade de criar um novo código de segurança, que fica na mesma tela, né? Então ele faz para cada compra, ele utiliza o mesmo cartão, porém o que muda é o código de segurança, que é só com um clique, que são aqueles três numerozinhos. Então ele entrou no Caixa Tem, vai direto no cartão de débito virtual e utiliza, gerando um novo código.
Talvez você já precisou dele, agora ele precisa de você. Ele lhe socorreu quando você precisou de saúde. Hoje o tempo de vida dele depende de sua colaboração. Podendo ajudar, você pode estender a sua mão.
Estamos falando do Hospital Padre Colombo, instituição filantrópica que atende Parintins e toda a região, que, com pouco recurso de convênio com o SUS, não consegue sobreviver, mesmo com apoio direto da Diocese de Parintins, que inclusive paga dezenas de funcionários com recursos próprios.
Por isso, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes promove a campanha Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou Dele, uma ação solidária com a arrecadação de gêneros alimentícios, como destaca o administrador paroquial Padre Paulo de Lelo.
Bom dia a todos, eu sou o Padre Paulo, aqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e eu venho aqui para dizer que essa semana nós iniciamos uma ação social aqui na nossa paróquia em prol do Hospital Padre Colombo. Semana passada estive conversando com a irmã Laura, lá da administração, também às vezes com o Dom Juliano nós conversamos, né, e tem algumas realidades que precisam ser supridas lá, apesar das verbas e tudo mais. Mas a gente podendo colaborar dentro da realidade que nós estamos vivendo, né, é bem-vinda a ajuda. Então nós resolvemos como paróquia, né, fazer um posto, né, um local de arrecadação, podemos dizer, aqui na nossa paróquia, nossa secretaria paroquial, para poder colaborar nesse momento com o hospital. Por exemplo, eles precisam de copos descartáveis de 160, de 180 ml, também de sacos de lixo, 50, 100, 200 litros, aquelas quentinhas de isopor, né, para levar a comida aos doentes, aos familiares que estão ali. Também de sabão líquido ou em barra, de água sanitária, de papel higiênico e também, né, de gêneros alimentícios, né, não perecíveis, macarrão, arroz, açúcar, farinha, todos esses, né, alimentos não perecíveis que possam colaborar ali com a cozinha, com a alimentação, né, dos doentes, das famílias que estão ali. Também verduras, legumes, quem tem horta aí que pode colaborar, né? ou aquilo que você pode ajudar, né? Tem pessoas que estão ajudando, padre, não estou podendo ajudar, eu vou mandar uma quantidade de dinheiro, a gente vai comprar esse material, né? Então você pode estar nos ajudando. A nossa secretaria paroquial, né, fica aqui na rua Padre Vitor, 1066, aqui no Palmares, né? Nós estamos abertos até meio-dia, mas no período da tarde nós estamos aqui também, porque é a casa paroquial, né? Eu, o irmão Miguel, o seminarista Tarcísio, pode nos procurar, entrar em contato conosco. Tem um telefone, o telefone pode desligar, também tem o WhatsApp, é o 995257952, né? Você pode entrar em contato conosco e para dar a sua colaboração.
Faleceu em Manaus no início da noite desta segunda-feira, dia 25, o vereador mauesense Raul Salim, do Podemos, vítima de Covid-19. O parlamentar foi diagnosticado com o novo coronavírus no município de Maués e, devido ao seu quadro de saúde ter agravado, foi transferido para Manaus no dia 6 de maio.
Ele ficou internado no Hospital 28 de agosto, onde veio a óbito por complicações da doença no início da noite de ontem.
A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara Municipal de Maués, Cimildo Rocha.
Infelizmente, perdemos o vereador Raul Salim, vítima do Covid-19. Ele foi internado aqui em Maués no dia 27 de abril, teve o caso agravado, foi necessário entubá-lo, e no dia 6 de maio ele foi removido para Manaus. Ele vinha resistindo ao vírus, mas também agravou muito o pulmão e os rins. E hoje, no final da tarde, mais uma complicação atingindo o coração, uma parada cardíaca. E, infelizmente, ele não resistiu. O vereador atuava muito forte na Igreja Católica, era um vereador muito querido por todos nós. Ele tinha um trabalho voltado para o social e deixará saudade, não só na Câmara Municipal, mas todo o município, que tinha aí uma simpatia muito grande pelo vereador.
Hora certa, 12 horas e 27 minutos.
Saúde.
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, nesta segunda-feira, dia 25, o estado registrou 476 novos casos de Covid-19, totalizando 30.282 infectados pelo novo coronavírus.
Nesta edição do boletim foram confirmados, por exame laboratorial, mais 25 óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, levando para 1.781 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no dia 24 de maio, foram registrados 42 sepultamentos.
A Fundação de Vigilância em Saúde informou que 24.112 pessoas já passaram pelo período de quarentena.
E a Prefeitura Municipal publicou há 25 minutos o boletim epidemiológico da Covid-19 do município, com a atualização dos casos. Conforme consta neste boletim, são mais 76 confirmações do novo coronavírus, incluindo também mais 2 óbitos e 21 casos tratados. Conforme você acompanha também na live pelo Facebook, neste momento Parintins registra 1.001 casos confirmados, 520 casos tratados, 50 óbitos, sendo que 5 deles foram ocorridos em Manaus e 37 pacientes seguem internados.
E vamos para o município de Terra Santa, onde 20 casos positivos, de acordo com o boletim da Censa, divulgado às 18 horas e 30 minutos desta segunda-feira.
De acordo com dados, existem 11 pessoas recuperadas, 1 óbito, 66 negativos, 62 pessoas em isolamento, 11 suspeitos e 1 internado em Belém.
A Censa informou que no domingo, dia 23, o primeiro óbito em decorrência da Covid-19, a vítima era um homem que faleceu em Santarém.
As autoridades em saúde do município solicitam às pessoas que permaneçam em casa, adotando, claro, as medidas de isolamento social, para evitar ainda mais a propagação do vírus.
E em tempo de pandemia, quando as pessoas são recomendadas a ficar em casa, o comportamento das pessoas passa por uma transformação e que reflete nas atitudes e até mesmo na vida psíquica. Aí entra o papel dos profissionais da saúde mental, neste caso, os psicólogos.
Por isso, o Jornalismo Alvorada entrou em contato com a psicóloga Cimei Lessa, que atua no Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Lourido.
A profissional de saúde mental dá algumas dicas que para que você fique em casa e também para qualquer pessoa afetada pela quarentena e os próprios cuidados necessários com o coronavírus.
Então, outro ponto importante também são as técnicas de meditação. Essas técnicas vocês podem encontrar nos aplicativos e também no YouTube. Essa meditação ela ajuda bastante na redução do estresse, na redução da angústia, ajuda você que está tendo problemas com insônia a dormir melhor, né? A meditação ela tem todo esse poder, digamos assim. Outro ponto interessante seria a respiração diafragmática. A respiração diafragmática ela ajuda bastante durante as crises de ansiedade, né? Caso seja necessário, você pode estar procurando a ajuda dos profissionais, dos psicólogos do CAPS. Nós estamos fazendo atendimento das 8 horas da manhã às 14 horas da tarde. Nós também realizamos atendimentos online para as pessoas que não estão podendo sair, para os grupos de risco, para as pessoas que estão acamadas, de segunda a sexta-feira, nos horários comerciais, das 8 da manhã às 11 horas e das 14 às 17 horas. É nos números 9176-1616, 992-1730-71, 991-4905-68. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Todas as sextas-feiras nós vamos fazer uma live na página do CAPS Parintins, sexta-feira, 11 horas da manhã, né? Então vocês podem estar participando, tirando dúvidas com a gente dessa maneira. E é isso, fiquem com Deus, tomem cuidado e se puder, fiquem em casa.
E a última informação, a médica Raíssa Paulaim, que trabalha na linha de frente do coronavírus em Parintins, divulgou em suas redes sociais que venceu a luta contra a doença, contra a Covid-19, e agora está fora do período de transmissão do vírus e deve voltar para a linha de frente.
São 12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
A coordenação de programação é Luceli Monteiro.
Edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Daqui a pouco você fica com a catequese da Catedral, ou melhor, da Diocese de Parintins, para você ficar por dentro do Evangelho, por meio aqui da Alvorada 100.1.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde, uma boa terça-feira.